Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com Vasco, já microfone Filomeno Lopes. A atração de Jesus dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia das suas palavras era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até mesmo dos seus silêncios. O Papa Francisco, no encontro ontem com os comunicadores da Custódia da Terra Santa, o bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, cumpriu uma semana de visita pastoral na paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de Santiago, que terminou neste domingo, dia 16 de janeiro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto in occasione dei 100 anni della rivista La Terra Santa. E saluto con riconoscenza a tutti voi che lavorate nelle redazioni della rivista, nelle diverse edizioni linguistiche e per le edizioni Terra Santa.
Os comunicadores da Custódia da Terra Santa foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco nesta segunda-feira, dia 17. O encontro foi realizado por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. O Papa iniciou o seu discurso saudando o padre Frei Francesco Paton, o custódio da Terra Santa, e recordou a importância da comunicação na Terra Santa. Fazer com que a Terra Santa seja conhecida significa transmitir o quinto evangelho, ou seja, o ambiente histórico e geográfico no qual a palavra de Deus foi revelada e depois feita carne em Jesus de Nazaré. Para nós e para nossa salvação significa também, continuou o Papa, conhecer as pessoas que ali vivem hoje, a vida dos cristãos das diversas igrejas e denominações, mas também a dos judeus e muçulmanos, para tentar construir, num contexto complexo e difícil como o do Médio Oriente, uma sociedade fraterna. Francisco encorajou os presentes afirmando a comunicação, numa época de redes sociais, deve ajudar a construir comunidade, melhor ainda, fraternidade. Eu vos encorajo a contar sobre a fraternidade que é possível. Valorizando o trabalho dos comunicadores, o Papa prosseguiu dizendo: agradeço-vos porque, para contar o que se passa na Terra Santa, vocês fazem um esforço para encontrar pessoas onde e como elas estão. De facto, vocês não se limitam aos territórios mais tranquilos, mas visitam também as realidades mais difíceis e sofredoras, como Síria, Líbano, Palestina e Gaza, recordando em seguida a importância do local de onde enviam notícias. Vocês vivem e trabalham no mesmo lugar onde a palavra de Deus, a sua mensagem de salvação, se fez carne e se tornou encontrável em Jesus Cristo, não só nas suas palavras, mas também nos seus olhos, na sua voz, nos seus gestos. A atração de Jesus, continuou o pontífice, dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia do que ele dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até mesmo dos seus silêncios. A palavra só é eficaz se for vista. Queridos comunicadores da Custódia da Terra Santa, dizendo ao Papa, vocês são chamados a dar a conhecer o que o Sínodo sobre a Palavra de Deus de 2008 e depois do Papa Bento XVI chamaram de o Quinto Evangelho, ou seja, aquela terra onde a história e a geografia da salvação se encontram e permitem uma nova leitura do texto bíblico, especialmente dos textos evangélicos. E explicou aos presentes que o mistério pascal ilumina e dá sentido também à história de hoje, ao caminho dos povos que hoje vivem naquela terra. Caminho, infelizmente, marcado por feridas e conflitos, mas que a graça de Deus sempre abre a esperança, esperança de fraternidade e paz. E o Papa concluiu a sua mensagem nesse sentido, ao recontar a Terra Santa, disse, vocês recontam o quinto evangelho, aquele que Deus continua a escrever na história.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos deste ano se realiza de 18 a 25 de janeiro. Promenores com o colega Silvonei José.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é uma oportunidade extraordinária para centralizar novamente a vontade de Jesus expressa no Evangelho. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. No centro das reflexões está o versículo: vimos sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. As palavras citadas pelo evangelista Mateus se referem aos magos ou sábios que de suas terras distantes partiram e, seguindo a estrela, encontraram o menino em Belém. Melquior, Baltasar e Gaspar, nomes com os quais aparecem nos evangelhos apócrifos, além de suas humildes aparências, reconhecem naquela criança recém-nascida um rei e, prostrando-se diante dele, o adoram. Cristãos de diferentes tradições do Oriente Médio propuseram as palavras dos reis magos para a celebração da Semana de Oração. De fato, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos havia confiado ao Conselho das Igrejas Orientais a tarefa de escolher o tema para 2022. Nós conversamos com o bispo irlandês Dom Brian Farrell, secretário do Dicastério, que explica por que essa decisão foi tomada e que mensagem as igrejas daquela região querem dirigir às comunidades do mundo inteiro.
Se sabe que a Semana de Preghiera per l'Unità existe em uma forma ou nell'altra per più di 100 anni.
Sabe-se que a Semana de Oração pela Unidade existe de uma forma ou de outra há mais de 100 anos. E há 50 anos existe uma colaboração entre o Pontifício Conselho para a Unidade e o Conselho Ecumênico de Igrejas, onde a cada ano, alternadamente, nós ou eles escolhemos um grupo ecumênico, um grupo de cristãos em um país ou região para preparar o material. Em 2020, o Conselho de Igrejas do Oriente Médio pareceu uma escolha muito boa, porque nessas regiões há tanto sofrimento humano, guerras, pobreza, falta de direitos, e ao mesmo tempo tantas igrejas de diferentes tradições que sempre viveram juntas. Assim, nesses lugares existe um ecumenismo vivido, naturalmente, no cotidiano, na sociedade e muitas vezes também nas famílias. Qual é a mensagem principal, o apelo mais forte que os cristãos do Oriente dirigem a todas as comunidades do mundo?
Credo que l'invito principale che i testi della settimana ci presentano
è... Creio que o principal convite que os textos da semana nos apresentam é para voltarmos às origens, ou seja, a Cristo. Não para reduzir a Igreja a mais uma organização humana, a uma força política ou cultural, mas para fazer o encontro com o mistério revelado no berço de Belém, a história dos reis magos, o centro de toda a vida e dos esforços das igrejas. Oramos pela unidade dos cristãos, mas não se trata de uma unidade de interesses ou de estratégias ou de políticas, mas uma unidade na qual o Evangelho se torna a regra de nossas vidas e o compromisso de fazer do ensinamento de Jesus, sobretudo do amor de Deus e do próximo, o verdadeiro caminho de nossas vidas. Na minha opinião, esse é o principal convite que os textos deste ano nos apresentam.
E vamos agora até Cabo Verde, onde o bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, cumpriu uma semana de visita pastoral à paróquia de Nossa Senhora da Luz na Ilha de Santiago, que terminou neste domingo, dia 16 de janeiro. Pormenores com o colega Bernardo Suáte.
Para a Rádio Nova de Maria, o prelado da Diocese de Santiago confidenciou que com esta visita pastoral, a paróquia se sentiu mais igreja e o bispo mais pastor.
Devo dizer que trata-se de um investimento pastoral que vale a pena, porque as pessoas, as comunidades, a paróquia e eu próprio como pastor desta igreja senti como é importante que a igreja de facto faça sentir entre os seus membros a presença mútua. Eu senti-me mais pastor com as comunidades e as comunidades sentiram-se mais membros vivos e ativos da igreja com a presença do pastor, o bispo e o pároco. E assim nessa comunhão, nesse intercâmbio, nessas celebrações, na oração e na partilha, a paróquia sentiu-se mais igreja e com certeza também mais dinâmica, mais disponível para o seu papel missionário, não é? Como o Papa Francisco nos costuma dizer, discípulos, seguidores de Cristo, mas também missionários. E quando estivermos assim, animados, reconfortados, unidos, sentimos-nos mais em condições de cumprir o nosso papel como seguidores de Cristo e, ao mesmo tempo, como portadores da mensagem, junto daqueles que ainda não integraram cabalmente a mesma comunidade. Um conhecimento assim presencial, próximo, num diálogo olhos nos olhos, de facto tem uma experiência marcante, e isto é muito importante para cada um ter a oportunidade de ver o bispo, tocar o bispo, cumprimentar o bispo, falar ao bispo, ouvir do bispo. Para cada crente, em cada comunidade, isto já é uma experiência importantíssima.
Esta visita aconteceu no âmbito do programa dos 450 anos da criação daquela paróquia. O momento também foi de dedicação do altar, depois da restauração da igreja matriz original, uma das igrejas mais antigas de Cabo Verde, na Baía de Alcatrazes.
A igreja de Nossa Senhora da Luz, na Baía, que tinha sido restaurada com o apoio do IIPC, portanto, Instituto de Património, portanto, Património Nacional, e que recuperou a igreja de Bahia, mas o altar não tinha sido ainda estabelecido definitivamente. Foi uma família que ofereceu o altar, o ambão e o suporte do sírio, e, portanto, essas três peças. E nós dedicamos o altar necessariamente na quinta-feira passada, lá na Bahia, e foi um momento muito importante para toda a comunidade. Estava também uma moldura humana muito grande, o que significa e exprime que as pessoas entenderam a importância do momento e da mensagem. Estivemos lá, portanto, numa grande assembleia a fazer a dedicação do altar nesta igreja histórica e que é, de facto, uma das referências fundamentais da presença e ação do cristianismo no nosso país.
O sonho do Santuário Mariano naquela localidade histórica continua de pé, confirma Dom Arlindo Furtado. Um santuário que, segundo o Bispo de Santiago, vai ter uma dimensão não só diocesana, como nacional.
O sonho do santuário mantém-se firme e espero que possa vir a ser tão logo quanto possível uma realidade. É certo que a paróquia tem muitos desafios, e, portanto, os meios são escassos, mas não vamos desistir da ideia de santuário. Nós mantemos viva essa ideia e esse sonho. Não se põe em causa de forma alguma, apesar dos grandes desafios que a paróquia enfrenta, e a diocese também, e o mundo, infelizmente, por causa, sobretudo, das consequências da pandemia da Covid-19, que ajudou a atrapalhar muita coisa em termos de funcionamento e capacidade de contribuição dos fiéis e dos nossos benfeitores, mas não vamos desistir de nada, vamos assumir cabalmente as nossas responsabilidades e, na medida do possível, vamos enfrentar e resolver todos esses desafios para melhor servir o povo de Deus. O santuário terá uma dimensão diocesana, se não mesmo nacional, porque trata-se de uma localidade que é uma das referências fundamentais da presença e ação do cristianismo aqui no nosso país.
A visita pastoral do bispo e cardeal Dom Arlindo Furtado à paróquia de Nossa Senhora da Luz, na Ilha de Santiago, decorreu sob o lema "Fazei tudo quanto ele vos disser".
E ponto final, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.